Pois é, gente, estamos aqui começando o nosso programa com muita alegria, como fazemos há 1 milhão de anos, desde o começo da Rádio Mundial. Mas é sempre muito gostoso estar aqui com vocês. Está nesse ambiente também da Rádio Mundial, né? Todo mundo é espiritualista, todo mundo trabalha pelos mesmos objetivos, de formas diferentes, é claro. E esse espiritualismo moderno, né? Esse espiritualismo que revê, né? Recoloca coisas, estuda novos caminhos, a compreensão do ser humano, das forças da vida e as alternativas, né? Procurando esclarecer, procurando abrir novas portas de soluções, né? Que a gente está sempre procurando soluções. E as soluções dependem, claro, do entendimento que nós venhamos a ter de qualquer coisa que observemos, né? Como os problemas humanos, as razões humanas, principalmente do sofrimento. Então, o sofrimento é uma coisa que a gente está combatendo desde pequeno, né? Eu, por exemplo, que comecei muito cedo, né? Eu comecei com 13 anos, porque eu frequentava, desenvolver a mediunidade, e eu frequentava um centro, né? Onde eu praticava, estudava mais. Eu já estudava com a minha família desde menino. Meus pais me ensinavam, mas a gente, né? Com 13 anos, a gente é adulto, a gente começa a se interessar e começa a ir por conta própria. E já por causa disso, né, era muito estranho ver um garoto fazer o que eu fazia, embora fosse grandão, como sempre foi. E como as entidades vinham e eram fantásticas, né, as pessoas vinham tudo fazer perguntas sobre seus problemas. Então, o que acontecia? E eu respondia com as entidades, né? Então, desde os 13 anos é que eu faço atendimento. Isso já vai fazer 50 anos, gente. Então, desde aquele tempo que eu me apaixonei pela questão, né, de conhecer e de tirar o sofrimento dos outros, ou aliviar, ou qualquer coisa assim. Mas isso custa muito, né, porque a compreensão é infinita, é imensa. Na minha jornada, eu tenho encontrado tantas coisas. Isso me levou à psicologia, me levou ao estudo de outras linhas de filosofia, de religião, de práticas, de tudo aquilo que pudesse contribuir. E todos esses 50 anos de trabalho, né? De dedicação para entender e conhecer. Hoje eu me sinto muito bem. É claro que a gente não conhece tudo, gente, pelo amor de Deus, é muito maior ainda, né, do que a gente poderia supor. No entanto, eu me sinto assim muito bem, porque depois de todo esse tempo, uma coisa que é muito gostosa é a gente saber o que fazer, né? Então a pessoa chega, conta uma coisa, fala uma coisa que está sofrendo, e você tem 1 milhão de entendimentos, milhões de dicas, e cada vez mais fácil, mais rápido de solução. Quer dizer, esse é um amadurecimento, né, no meu trabalho. E isso daí é fantástico, dá um prazer incrível de realização na gente, né? Porque não é porque só você libertou a pessoa, né? A realização não vem disso, ela vem de você ter conseguido, entendeu? Rapidinho, pum, pum, eu gosto tudo rapidinho, né? Rapidinho, pum, 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 a pessoa passa, sacou, saiu. Nossa, isso é um pra mim, né? A coisa. E é por isso que eu faço o rádio, porque eu acho que através do rádio a gente pode fazer um trabalho super incrível com um público imenso, como foi a televisão também, né? Para poder, obviamente, sentir. Eu acho que a coisa que mais senti, sabe, gente, quando eu fazia a televisão, é os depoimentos que eu recebia, né? Pessoal, ai, Gasparito, muito obrigado, tive 12 anos de depressão. Assistindo o seu programa, eu estou completamente curada. Isso é uma coisa incrível, eu nem vi a cara da mulher, gente. Eu nunca vi a cara da mulher. Ah, eu me senti o máximo. Gente, dá uma realização. Essa realização é uma sensação de alma, né? Uma coisa lá dentro, é um tipo de satisfação que não sai mais. Não sai. Né? Fica com a gente para sempre. As outras satisfações, quando é assim mais de sombra, mais de corpo, elas acabam, né? Você come um bom almoço, né? Você fica satisfeito, mas daqui a pouquinho, 5, 6 horas, você já está com fome de novo, começa tudo de novo. Então é uma satisfação bem efêmera, né? Bem passageira. Mas aquela que você consegue realização, que entra a alma, o peito, que é o centro do ser humano, ah, essa daí fica com a gente para sempre. Tanto que eu vejo tantas pessoas vivendo só na cabeça, né? Só nos valores que aprenderam, sem em colocar a sua própria essência, né? E vejo com infelizes são, não que não tivessem, por ser positiva, não tivessem conseguido uma boa situação financeira, tivessem conseguido uma família, sei lá, e elas estão relativamente bem. No entanto, elas estão insatisfeitas. Essa insatisfação é uma insatisfação que às vezes a própria pessoa se condena, né? Como é que eu posso estar insatisfeito? Eu tenho tudo na vida. Então ela não entende o que é que está acontecendo com ela. E ela não sabe o que fazer e sofre. Engraçado, não? Nós podemos sofrer ter tudo. Tudo. É impressionante como eu vejo isso. E que é um tipo de sofrimento que não adianta você ter o dinheiro, que não adianta você. Isso também não quer dizer que o dinheiro ou a tua conquista não seja, não tenha o seu valor. Claro que tem, né, gente? Tá sem nada na vida, é terrível também, só some em cima. Não, ela tem seu valor e é meritoso. Mas essa outra, a realização, não tendo a realização, essas coisas tendem a quase desaparecer. É impressionante para a pessoa. Ela não é feliz. Ela não é feliz. Ela sabe reconhecer que tem, ela aprecia o que tem, ela considera, ela não está desprezando as coisas que tem, né? Porque às vezes ela sente até culpa de estar se sentindo assim. Como é que eu tenho tudo e não estou? Eu sou uma pessoa ruim, né? Porque os outros falam assim, né? Os outros ensinam a gente assim, né? Então, a gente não entende o que é que está acontecendo, mas é uma insatisfação existencial. Isso é muito comum, tendo ou não tendo certas coisas na vida, né? A insatisfação continua. Às vezes tem uma pessoa que te ama, é lá, muito bacana, às vezes tem filhos bacana, enfim, tem um emprego que você queria, mas não tem aquela felicidade, não tem realização. Então, ela conseguiu as coisas porque a cabeça dela foi positiva, cabeça foi positiva naquilo que ela determinou que seria bom para ela, e ela acabou construindo, com o tempo ela acabou construindo ali aquilo que chegar, porque a gente chega mesmo, né? A fé faz chegar, e aí chega. Só que não estava incluso a alma. Então, esse problema é o mais frequente na minha observação, no meu trabalho. Eu digo, gente, então você não estava a alma lá dentro? Ela não se satisfez. Por exemplo, criou muito bem os filhos, ela queria muito ter filhos. Mas foi muito trabalhoso, foi doloroso, sei lá, ela sofreu porque não estava a alma. Então, era tudo obrigação, tudo era pesado. Então, quando os filhos cresceram, até um alívio. Minha pai, a mãe tem um alívio porque já criou, né? Agora vai ter sossego. Mas você quer ter outra vez? Não, não quero ter outra vez. Eu não começaria tudo de novo. Então, eu falei, já sei, não tem alma. Porque a mãe que tem alma, são poucas, mas a mãe que tem alma, eu começaria tudo de novo. Amo, amei de paixão, me realizei. Então, a outra fez um dever. E a alma estava quase apagada, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a outra, não, a outra fez muito com muita alma. Então, aquilo foi um valor completamente diferente, uma experiência de felicidade, uma experiência de realização. Isso é muito comum. É o trabalho que às vezes a pessoa faz, ela está tendo sucesso, mas ela não está se satisfazendo com aquele sucesso, ela não está porque não tem alma. A alma está presa. Ah, provavelmente a sua também está. Não, toda solta. Não está. Eu tenho certeza que não tá. Não tá, não porque você é ruim, não porque nada disso, hein, gente? Não tá porque é uma coisa muito da sociedade ainda, a educação, trancando a alma da pessoa, trancando. Nós ainda olhamos para a pessoa e nós próprios não crescemos com valorizando isso, né? Percebendo que isso é importantérrimo para tudo valer a pena. Nós crescemos já num ambiente assim, então nós passamos para os filhos e as coisas vão até, né? Você pode ter sido uma mãe ou um pai moderno, mas isso não significa que a tua orientação e a tua influência, por já ser preso, não prendeu também seus filhos. É impressionante como há uma inconsciência em todo, no todo, no geral, da existência da alma. Há anos eu venho resgatando pedaços de alma, falando que a alma é tudo, não faça com a sua cabeça, vá lá sentir com o senso, porque a alma é o senso interior, é o sentir, é aquilo que tem vontade lá de dentro, não tem vontade lá de dentro, aquilo que que expande e traz os sentimentos de alegria, felicidade, realização, todos os sentimentos bons. E quando não está contrariada, então vem o sentimento de tristeza, de insatisfação, de depressão, de, enfim, uma série de sentimentos que anulam o sabor. É ela que dá sabor, gosto de vida é com esse órgão. Embora haja muita coisa errada a respeito do assunto, porque, faça com o seu coração, mas não tem nada a ver com o coração. Primeiro, porque é a glândula timo. Não tem nada a ver com o coração, uma expressão bem falha. Depois, tem um segundo problema, né? As pessoas, ela reflete tudo que você pensa, né? Por exemplo, se você tiver pena de alguém, porque você acha que alguém é coitado, obviamente ela tem dor. E engraçado, né? A nossa cultura acha bonito ter dor no peito. Que horror! Dor significa uma coisa mórbida, mas nossa cultura é muito mórbida. Muito mórbida, né? Muito mórbida. A morte tem que ter dor, isso aqui, tudo que tem que ter dor. Então, acha que dor no peito é tudo. Não, dor no peito não significa humanidade. Dor no peito significa falta de humanidade. Você veja, se você substituir a palavra, né, e a coisa da pena e colocar compaixão já é um processo completamente diferente na alma. Ele abre, ele é tranquilo, ele irradia. Então, é uma coisa tremendamente positiva, enquanto a pena é negativa. É claro, a gente nunca ficou observando. Vocês acham que isso tudo é novo porque vocês nunca observaram. Vocês só ficam na cabeça. Vocês têm a coisa, mas não liga para a coisa. Não liga. Não tem que fazer o que é certo. O que é certo? Hã? Hã? O que é certo aí nessa cabeça? Hã? Porque nós não existe o certo. As situações mudam, as pessoas mudam. E na verdade, verdade bem prática, quando eu estou vendo uma situação, depende de como eu veja, minha alma vai sentir. E se eu vejo de uma maneira, se eu vejo de outra, se eu tenho uma cabeça boa, se eu tenho uma cabeça ruim, as coisas vão ser diferentes. E a alma vai refletir tudo aquilo que a cabeça vê. Isso a gente chama de sentimentalismo. Mas se eu abrir uma cabeça positiva, ela reflete muito bem. Então, quando a cabeça é boa, a alma vem, a alma participa. E positivamente, claro, né? Com toda a expansão, elas se expandem. Então, a coisa é muito boa. Então, quando eu tenho a cabeça ruim, ela vem com todas as coisas ruins. E aí a gente chama isso de sentimentalismo, né? O sentimentalismo é o produto da alma com a cabeça ruim, negativa. Mas esse cabeça ruim negativa, as pessoas não identificam. Você viu como eu falei? Pena. Pena agora é considerado positivo. Embora doa e é tremendamente ruim, é considerado positivo. Então, nossos valores de cabeças estão muito errados com relação à estrutura da nossa natureza. Então, essa corrupção que segue de pai para filho, ela está aqui há muito tempo. E é uma luta imensa para as pessoas entenderem que o certo que elas aprenderam na cabeça não é o adequado para a estrutura dela. Então você fez muita coisa na vida achando que era o certo e não deu resultado, né? Ou o resultado foi ruim. Mas eu fiz tudo para a pessoa e deu tudo errado. Mas eu fiz assim e deu tudo errado. Então a gente aprende valores errados. Toda vez que eu vou descobrindo esses valores, eu vou corrigindo. E hoje a nossa conversa vai passar por aí. Vai. Não, eu estou aqui hoje para corrigir um desses valores. Uma aprendizagem que você teve na infância, que eu quero chamar a atenção, é aquela que sua mãe ensinou. Olha, se você não for bonitinha, boazinha, bonzinho, ninguém vai gostar de você. Qual é a leitura? Você aprendeu e você é assim. Até hoje, você não se abre, você se fechou, porque você tem a certeza que se você for você, que você for autêntico, que você for natural, ninguém vai gostar de você. Não. Vai arranjar o maior conflito na tua existência. Vai sofrer pra burro. E tanto que a vida inteira você prendeu você e passou a fazer tudo aquilo que você achava que os outros iam gostar. Que os outros iam manifestar qualquer coisa positiva para você. Seja uma aprovação, seja um amor, né? Seja qualquer coisa. E esse é, atenção, eu estou falando, esse é a causa do seu sofrimento, demônio do cão. Acorda, estou falando. Você acredita piamente que para ser amada tem que ser do jeito que os outros gostam. Não me faça essa cara. É! Não, é! Para com a cabeça e olha com inteligência. Pare e olha. A vida inteira você fechou lá dentro, escondeu, e foi daquele jeito que você percebeu que poderia agradar a pessoa ou fazer a coisa ficar num certo nível. E você acredita até hoje, apesar de velhona, até agora, este momento aqui com o Gaspa, que se você for você, ninguém vai gostar. Você ainda vive sob o império dos valores da sua mãe, do seu pai, da sua tia, da sua avó, da professora, que também eram assim. E a sua vida afetiva é um caco. Para não falar outras coisas aqui, né? Você já sabe a outra coisa como é que é, né? Tá. É! E é insatisfeito. E não só no afetivo com relação às pessoas, mas em relação a trabalho, relação a uma série de outras coisas. Tá amarrado! E não vem me dizer que você não tá preso, não. Faz essa cara de emancipado. Estou com o Gasparito há 20 anos. Tá preso. Pode ter feito progressos. Não acredito que não tenha feito. Você está muito tempo estudando, fazendo, lutando. Algumas coisas você conseguiu, pelo amor de Deus. Mas não isso, não. Isso ainda não chegou lá, não. Não é isso, não, Cléo? É, não chegou lá, não. Eu. Já, às vezes a pessoa amarra tanto que elas nem sabem o que é esse eu. Quem é esse eu que o Gasparito fala? Eu, entendeu? Eu sinto que eu tenho insatisfações, que eu tenho coisa, tento levar isso o melhor que sei, claro, claro. Mas não sei, minha vida não é plena assim, sabe? As coisas não têm tanto gosto assim, sabe? Eu não tenho aquela coisa assim, não tenho, Gasparito, é o dia a dia, vai levando, legal, até que eu sou uma pessoa bem-humorada, mas, sabe? Ai! Ah lá, tá preso. Tá preso, é só olhar no coração que tá preso. Tá preso no peito, o peito tá amarradinho. Não posso fazer tudo que gosto, não posso fazer como gosto, não posso falar como gosto, não posso sentir como gosto, não posso articular com porquê, porque vai causar problema. O que é causar problema? É os outros podem não gostar, porque eu tenho que ser, né, do jeito que os outros gostam, porque senão ninguém vai gostar de mim, eu não posso nem conviver na sociedade, nem na família, nem nos amigos, nada. Você crê assim. Você crê assim. Você acreditou nessa mentira e acabou. Porque sua mãe te punia, né? Ela te virava a cara porque você era ruim, né? Só se você fosse bonitinha, ela dava beijinho. É, acabou. Você foi educada, forçada a ser assim. Então tá preso. Você se convenceu? Convenceu. E ainda ficou com uma ideia de que lá dentro é um demoninho que eu preciso tomar muito cuidado. Porque senão vem um demoninho para fora e acaba com tudo que eu construí. Gente, que coisa pobre. Gente, acorda. Acorda, veja o que você já passou. Veja a sua vida afetiva, veja como você vive. Veja a qualidade do seu dia. Quanta coisa na tua vida potencialmente bacana. E o que você viveu com a alma te realizou, o que você não viveu, não realizou. E são muito poucas coisas que você deu uma certa abertura, mas depois já, pumba, fecha. Não vive. É um tabu na cultura brasileira isso, que é uma coisa tão forte. Você vai se abrir, já vem o medo. Cuidado que você fala, cuidado com quem você fala, não se abra para todo mundo, tome cuidado, porque as pessoas, medo das pessoas, porque as pessoas vão fazer, porque todo mundo vai fazer, porque o mundo vai acabar, porque vão me mandar embora, vão me comer vivo. E é um dramalhão mental que ficou ao longo dos anos, que é absurdo. E todo mundo que eu mexo sofre disso. E eu vou dizer uma coisa para você, é só uma crença. Começa com uma crença que foi imposta, e foi imposta condicionada com punição. Se não for assim, eu te puno. Se você for assim, eu te recompenso. Que nem, sabe, ratinho de laboratório. É, gente, assim, condicionamento. E a gente aprendeu, entrou e não parou. Para ver, olhar hoje, maduro, adulto, aqui comigo, o que isso representa na minha vida. Porque eu faço isso. Então, o que isso me traz de verdade? Onde me levou a realização e a satisfação afetiva? Não. Estou carente como se fosse uma criança. Me sinto rejeitada. Claro, foi. Me sinto amarrada, me sinto presa. Não usufruo de tudo aquilo que poderia usufruir, que até conquista minha teria todo o direito de usufruir. Não. Não consigo. E tem gente que amarrou mais, tem gente que amarrou meio. Quer dizer, isso vai depender. Tem gente que perdeu pedaço nesse amarrar. Tem gente que não. Então, isso vai defendendo da pessoa, do temperamento, acho que também um pouco da evolução que ela tem em outras vidas. Tudo isso, a reação é diferente, mas isso acontece com todos. A verdade da vida... Agora eu vou falar a verdade, gente. Vou falar a verdade. O vamos ver da coisa. Sem filosofia, hein? Eu não sou de filosofia. Eu não sou. Eu sou de ver e observar os fenômenos. Eu não sou de filosofia, eu sou cientista. Eu não estou nisso. A verdade é que na prática, quando eu me permito me abrir, fluir, e não quero mesmo que ninguém me ame que se dane, entendeu? Não vou fazer nada para alguém gostar de mim. Vou fazer porque gosto. Porque gosto. Qual é o resultado em mim e no ambiente? Olha, cabeça bem clara. Em mim, justifica a vida, justifica o prazer, justifica tudo. Porque você ganha um sentido. A alma é que dá sentido. As coisas estão puta coloridas, um peso, uma coisa incrível. Tá? No ambiente. Ah, no ambiente as pessoas me adoram. Vocês querem eu serinho aqui? Hein, gente? Não, ninguém me quer, né? Quem me quer é o Gaspa Louco, né? Com todo o meu jeitão de... Esse é o meu jeitão. Esse é meu sentimento. Eu brigo, eu xingo, eu berro, eu grito. Mas eu sou assim. Vem de dentro do peito. É da alma. Então é mais atraente, não é? Eu acho que vocês gostam de mim por causa que eu sou como eu sou. E não porque eu me prendo. Não é isso? E por que que você acha que ninguém vai gostar de você quando você se soltar? Quando você se mostrar? Pensa nisso. Eu volto já.
Gasparetto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparettoplay.com.br.
Bom, e aí voltando para o nosso assunto, depois de tanta novidade... Eu acho que... eu não sei não, sabe? Eu não sei se você vai melhorar não. Você está tão viciada, né? A fechar tudo. Mas eu fico pensando. Será que vale a pena? Será que vale a pena ficar falando? Será que você vai ouvir? Será que você já sofreu o suficiente para me entender? Infelizmente, é preciso dar dor para entender o Gasparetto. As pessoas cansadas, que sofreram, que viveram mais, elas entendem logo. Ah, entendo o que ele fala. Esse homem está falando certo. Está falando certo. As pessoas menos cansadas ouvem assim rapidinho, sabe? Ainda não apanhou legal. Mas quando a pessoa apanhou e está decidida a fazer uma diferença na vida dela, quando a pessoa amadurece para dizer, não, eu estou aqui para ser feliz, eu não aceito mais nada. E começa uma revolta, mas uma revolta positiva, né? Eu hei de conseguir, eu não vou ficar nessa porcaria de situação. Ah, e aí é quando o ser humano põe para fora as suas garras e os poderes e não há quem segure a gente, né, gente? Não há. E é aquele dia que você está de saco cheio mesmo, que você resolveu encarar o que é que eu estou fazendo da minha vida. Parar de ser vítima, parar de achar que é destino, essas coisas todas, eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. É nessa força que não há momento que você vai perceber. Você vai perceber e vai lembrar de que eu falei hoje aqui. Que você ainda está vivendo a crença de que ninguém vai me amar se eu for como eu sou. e que eu tenho que me manter preso. Enquanto eu estou dizendo para você, isso é uma maior mentira. Eu fui descobrindo isso pouco a pouco, porque eu era assim, eu não podia ser eu assim, eu tinha que ser um cara montado, eu começava a dar cursos e trabalho, eu era montado, eu tinha sentimento, eu tinha alma, mas eu era montado, porque, obviamente, eu não ia ser o Gaspa assim, eu nem sabia que ele devia ser assim. Mas, às vezes, eu escorregava, porque eu sou muito tesudo assim, então eu escorregava, e quando eu escorregava, saía da minha forma e, né, dava uma escrachada, gente, o povo amava. Aí foi o povo que foi me ensinando que a gente gosta de você, Gasparito, você é legal, você passa alguma coisa quando você é assim. Aí é que eu comecei a fazer, comecei a deixar o meu senso do humor, comecei a deixar meu loucão sair pra fora, aquelas coisas que também não é nada, né, também tão assim, né? É só um modo de falar, um modo de expressar, um modo de pôr meu sentimento, um modo de pôr a minha alma. Então, desde fazer poesia, porque eu sou um repentista à poesia, e coisas sublimes, até a maior escracho mesmo. Então, eu tenho esses nuances, é muito natural da minha alma. Escracho é um modo mais, assim, informal de falar, né? Sem muita estrutura. Mais conhecimento, lógico, mais verdade, verdade do coração. Gente, isso é um efeito tremendo sobre as pessoas como terapia. Isso, para mim, tem feito o meu caminho ser um sucesso. Não só para os outros, mas para minha satisfação. Eu trabalho com satisfação. Eu venho com satisfação. A pessoa fala, mas você, Gaspar, trabalha demais. Eu trabalho porque satisfaz, gente. Porque eu faço com alma que satisfaz, tem sentido, tem gosto. É a coisa que eu mais adoro fazer na vida. Por quê? Porque quando eu estou ali, ou estou aqui na rádio, ou estou ali num palco com várias pessoas, eu ou mesmo num trabalho mais íntimo, eu me dou e eu me sinto e eu vivo, e as pessoas na minha frente, porque eu estou sendo autêntico, elas também viram autêntico. E o que acontece quando duas pessoas não têm medo, não faz para o outro gostar? Elas são elas. Existem elos, existem verdades. Flui uma energia, puxa, de vida humana, de libertação também, né? Mas ao mesmo tempo de... É incrível o perfume da alma, né? A alma tem perfume. Quem está com a alma aberta é um perfume. A gente sente, a gente sabe, tem vida, meu Deus, né? Não está morto, né? E a vida é atraente no ser humano. Então, o ser humano atraente, o ser humano de carisma, o ser humano de sucesso, é um ser humano que vem de alma. Esse é o segredo do sucesso, da estrela, da pessoa. E as aprendizagens que eu tive e que me fizeram me sentir incompetente, me fizeram me sentir inadequado, me fizeram me sentir complexo de inferioridade, me fizeram uma opção de bobagem, de negatividade, fui muito negativado, né, porque eu era muito fora do padrão. Acho que todo mundo é fora do padrão, né, gente? Quem é que está nesse padrão que os pais queriam? Ninguém, né? A gente é a gente, pô. Pô, mas ninguém é um bicho, não. Eu não virei nem um bicho. Nem fui odiado. Claro que tem gente que me odeia. Tem. De carteirinha. Mas também quando era certinho, tinha gente que odiava de carteirinha. Quer dizer, não mudou nada. Quer dizer, não foi melhor. Mas também quem odeia... Faz diferença? Não. Quando eu estou curtindo a minha vida, eu nem leio, nem sei. Isso não existe, né? E depois... Eu percebi que fiz amizades muito bacanas com gente muito bacana, que gostam verdadeiramente de mim. Mas por que elas gostam verdadeiramente de mim? Porque eu apareço bem para os outros gostar. Viu, demônio do cão? Você não aparece, está presa. Como é que alguém vai gostar de você? Você acha que seu marido, seu filho gosta de você? Ah, vai andar. Gosta nada, não aparece. Você é aquele personagem. Ele gosta do personagem. Ou ele acha útil o personagem, qualquer coisa. Mas você! Pra mim gostar, primeiro você tem que ser você, aparecer. Ah, tá, gosto de você, fulano. Nossa, que coisa bacana, gostei do teu brilho. Senti, gostei. Tá, então, não é? Perfume da Miriam, né? Vem o perfume da Miriam, te gosta. Agora não vem, vê um troço qualquer lá esquisito, píssico. Né? É, a gente fica só olhando, porque é só um troço sem brilho. Agora, foi quando vem brilho. Né, Cleusa? Vem o brilho. Ai, nossa, que pessoa fofa, que legal. Ah, ou que coisa, né? Tem aquela pessoa ali, a gente. Ou posso até não gostar, tudo bem, posso não gostar. Mas, na verdade, se você não me dá chance, Você não dá chance. Você tá montada, você não me dá chance. Você tá montado, cara. Tá montadaço. Montadaço. Ah, não vem dizer que não. Vai. Ah, vai, show, vai, show! Então, você vai ser aquele cara que vai passar por tudo e não vai. Você fala, não, mas a pessoa gosta de mim. Ela gosta de quem? Ela já tá cobrando que você seja assim, que seja assado, seja assim, que seja assado. E você se esforçando. Mulher assim, né? Se esforça a fazer tudo pelo marido, porque sei o quê, não sei o quê, pros filhos. Então, sabe? Você é um pacote. Você é um zumbi. Você é um zumbi. Você não existe. E por isso que o povo passa batido por cima. O marido troca, os filhos esquecem. Zumbi! O que você quer? Não existe? Não existe. Está preso. Quer dizer, existe lá dentro, mas está preso. Não parece, não comunica, não cria elos, laços. Xuxa de medo? Você não banca? Sua vida tem mil tranqueiras no meio do caminho? Ah, mas não dá, né, Gasparito? Não dá, né? Ah, tá, você tá nisso. Não dá o quê que não dá? Não dá o quê que não dá? Mentira. Você acredita que se você se abrir, ninguém vai gostar de você. E ponto final. Dá sim, qualquer um dá quando quer. Toma cinco caipirinhas, você faz, vira outra. Nem cinco, né? Pode ser três já. Porque você não bebe, então três. Porque já não bebe por causa disso. Tem medo, tem medo! Se eu ficar meio altinho, o que vai aparecer? Não é porque não gosta, não. Ah, eu sei. Pensa que eu não sei. Morre de medo. Ai, no próximo dia. Ai, se culpa, se não sei o quê. Se não sei o que lá mais. Ai, que feio que eu fiz. Ai, ninho, ninha. Ai, como você é nojento, como você é pequeno. Credo. 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 E claro, se beber também não é bom, né? Porque você perde certas coisas, né? Você libera umas, mas perde outras. Então também não é legal, claro. Não precisa de beber para se soltar. Mas eu sei, quando você se solta, você se diverte muito mais. A alma vem para fora. Mas também perde certos sensos que ajudam a alma, né? Porque a bebida anula. Não, também não preciso beber para ser eu, não. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu estou ensinando, não. Eu só estou dizendo que não, quando você dá uma laceada aí, porque a bebida laceia, você vira outro. Eu pobre, moçada está toda viciada na droga mesmo. Por quê? Porque laceia. É. Não é que chupa com a cunha, não, imagina, está viciado porque laceia, meu filho. Infelizmente, você acha que a pessoa fica viciada por quê? No álcool, por quê? Ele não é tomar coragem? Os homens fazem isso. Começa a beber porque é garoto, por quê? Porque quer tomar coragem. Aí fica viciado, vira alcoólatra. Por que esse pessoal vai para as drogas? Vai para as drogas porque eles acham que vão se divertir, porque eles não conseguem se divertir. Não conseguem ter prazer. Aí libera algumas coisas, mas com milhões de efeitos colaterais, claro, acabam viciados, acaba se arrebentando na vida, acaba terrível, não estou aconselhando isso, pelo amor de Deus, gente, pelo contrário. Mas é o justificativo do psicológico, por que que a pessoa vai? E por que que ela vicia? Porque ela pode fazer até uma curiosidade. Mas e depois, por que vicia? Uma coisa é você ser curioso, outra coisa é você ficar um viciado, concorda? Então, por que que vicia, moçada? Por quê, né? Tão mesmo, mas tão que estão lascados, imagina, todo mundo sabe. Ah, tudo quanto é lugar. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. Mas com álcool era a mesma coisa também. Infelizmente é assim. Não é verdade? Por causa de todo o malefício que isso causa na vida da gente. Mas a questão é a mesma, cadê a alma? Se a pessoa tivesse essa coisa de ser ela, ela vai, ela se tivesse, ela não precisa disso, ela está completa. Ah, podia provar para ver, né? Para ver o que que é. Mas depois logo largava, porque a pessoa, isso é bobagem, né? Eu quando provei maconha não senti nada. Não fez nada para mim. Eu já era assim. Então eu falava, não. E também nunca quis, né? Mas eu nunca quis porque tinha medo, não é porque ainda mais médio tudo, né? Mexer com essas coisas não é bom mesmo, né? Mas quando eu quis provar por curiosidade, provei, mas, né? Bobo, não fez nada. Não. É bobagem. Foi só para provar, por curiosidade. E aí, para mim, nada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem realizações, satisfações de outras coisas. Para mim, nunca iria viciar, entendeu? Mesma bebida, às vezes, entendeu? Aí chega uma hora que diz, ah, não, não, esse negócio aqui não, 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 deixa eu ficar sem, porque eu fico melhor sem. E é verdade, eu fico melhor sem. Eu me solto, eu vou, eu curto, eu tal. Então, pô, não precisa de nada para ajudar. Eu vou a uma festa, ou eu vou a algum lugar, e, né? Sou eu naquele dia, sou eu naquele momento, que se eu estou com vontade, se eu não estou com vontade, enfim. Eu né? Curto, fico à vontade. Se eu curto, fico à vontade, não tem mais embaraço, não tem mais vergonha, não tem mais nada, pra quê? Preciso de alguma coisa? Não preciso, tá? Não preciso. Eu gosto, gosto de beber um pouquinho, uma taça, duas, né? De alguma coisa, gosto. Mas social. Mas eu não preciso desses elementos. Então, esses elementos existem na vida da gente. A comida é um substituto da insatisfação. Tudo é realmente um problema. Vamos acabar? Vamos, tá na hora? Vamos. Será? Será que você vai começar a dizer para você, eu não creio mais nisso, eu não creio mais nisso, eu não preciso fazer nada para ninguém gostar de mim? Pensa nisso. Ai, que delícia que fica, gente, sentiu? É mais que uma prece, é uma bênção. Experimenta, vai, experimenta essa semana, vê o que você descobre, analise, estuda o assunto. O importante é você abrir a cabeça.